E por isso nós estamos em contato agora com o professor Orlando Fontes Lima Júnior, ele que é doutor em Engenharia de Transportes pela USP e professor do Departamento de Geotecnia e Transportes da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. Boa tarde para o senhor, professor.
Boa tarde, Leandro. É um grande prazer. Obrigado pela oportunidade de estar falando com você e com todos os ouvintes da CBN.
Professor, é a Gláucia, boa tarde também para o senhor.
Boa tarde, Gláucia.
Então, nós temos aí o início da vacinação por parte do governo federal nos estados, né? Tinha uma programação de que tudo isso acontecesse na quarta-feira, mas a gente teve o adiantamento para hoje. Com isso, vários estados vão receber doses limitadas e a gente queria entender, né, como é que essa logística ela vai funcionar. Tinha uma previsão para quarta-feira, esse adiamento, né, aliás, adiantamento, ele deixa a logística desse processo mais complicada?
Olha, Glaucia, eu fico assustado de ver a mídia nos últimos tempos. E tenho dó da logística, porque ela está apanhando tanto e relativamente isso vai acontecer e vai, mesmo essa antecipação, porque logística é uma coisa muito simples, desde que seja planejado e bem coordenado. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Não são problemas de logística, são problemas de integração. A estratégia que o Estado de São Paulo adotou é a estratégia mais adequada, que é na terminologia do setor de transporte, o chamado hub spoke, que você cria uma rede e você vai distribuindo para níveis cada vez menores. E você chega rapidamente aos destinos. E quando a escala não é tão grande, aí a unidade pode vir buscar um centro de distribuição. Isso também tem que ser feito no Brasil. A grande questão é que não foi como foi feito, por exemplo, tem uma lista que o governo de Bruxelas publicou 3 meses antes da chegada da vacina na Europa, com a lista de deveres que todos os envolvidos devem ter. E não é nada complexo. Por exemplo, uma planilha em Excel, disponível na rede, que informe todos os envolvidos onde está essa vacina e por onde está indo, vai dar a agilidade necessária. Porque onde é que estão os problemas? Os problemas estarão principalmente na questão dos espaços e nas conexões, no caso do AEP. E isso, hoje em dia, o setor de logística tem total controle e total domínio sobre essas operações. Foi criado um canal complementar, que é o uso das forças aéreas para fazer essas operações. Particularmente, não sei se é a questão mais adequada, porque nós temos no Brasil inteiro, em 24 horas você chega em qualquer lugar do Brasil via conexão aérea. E esses caixas que nós estamos falando, vocês devem ter visto imagens aí dos carregamentos, são coisas pequenas. E a temperatura, talvez motivado aí pelo problema da temperatura da vacina da Pfizer, nós estamos muito assustados. Mas a temperatura dessa vacina é a mesma temperatura do tratamento de iogurte, do leite. Tem que ficar entre 2 e 8 graus Celsius. Então, para as operações logísticas, todas essas questões, elas são relativamente contornáveis de controle. Onde está o grande problema? Na coordenação disso. Será que a unidade que vai receber está sabendo que vai receber? Então, por exemplo, no estado de São Paulo já chegou aqui na Unicamp. Mas o pessoal antecipadamente já está sabendo. E já tem o nome de uma pessoa responsável por isso. Então, a questão logística não é o problema. Eu acho que a grande questão, e vai dificultar um pouco, é a questão de planejamento e de coordenação. Nós não temos hoje no Brasil uma rede de responsáveis integrados na operação. Desculpa, Leandro, o professor fala demais, né?
Não, que isso. A gente quer explicação mesmo, professor. Fique à vontade. Eu só queria acrescentar aqui uma pergunta aqui. A gente tem acompanhado, né, no site, na mídia em geral, desde cedo, desde ontem, na verdade, né, todo esses detalhes a respeito dessa distribuição, né? A gente tem entre as últimas atualizações aqui, por exemplo, falando desse transporte de doses para cada estado, né? Vamos dar um exemplo aqui do último que eu tenho, de 20 minutos atrás. Pará, né? O estado do Pará vai receber 173 mil doses no primeiro lote, sendo 48 mil doses que serão usadas para imunizar a população indígena, né? E a gente vai descendo aqui acompanhando, Santa Catarina recebendo também, mas tudo bem. A chegada é muito importante, serve como um marco, né? Inclusive, do ponto de vista da imagem, chama atenção por marcar o início da vacinação nesses estados, mas depois disso vai ser complicado, né, professor? Porque depende também da chegada de mais doses, depende da chegada da AstraZeneca, por exemplo. Esse reforço ele vai precisar ser feito, o planejamento terá que ser maior, não é?
Não. Esse primeiro momento sempre tem a questão da primeira vez, e que depois vai sistematizando. Se a gente usar esse primeiro momento como um aprendizado, as próximas distribuições poderão ser muito tranquilas. A questão que preocupa, que eu estava comentando, nem agora, e eu não sei de lá para frente, o canal de distribuição todo vai estar mobilizado. Porque esse é um assunto que precisa. Nós temos que chegar o mais rápido possível nessas populações com maior risco, e depois também nas outras. Eu estou aguardando aqui na minha lista. Mas a questão, nós temos uma estrutura, como muito bem colocado, do SUS bastante eficiente, só que ela tem que ser coordenada adequadamente, senão fica cada um querendo tomar uma iniciativa. Eu acho que as próximas operações, elas vão ser mais simples. A entrada da Pfizer aí vai ser um pouco mais complicado, porque a questão logística vai ter a questão da complexidade aí da gestão acirrada aí da temperatura.
Na temperatura hoje eu não sei. Menos 70, né, professor? Menos 70, entre 70 e 80.
Exatamente. Mas o que eles já prepararam são caixas invioláveis que podem ficar um bom tempo fechadas e mantendo essa temperatura de forma autossuficiente. E hoje você tem etiquetas térmicas ou até datalogers mais sofisticados que podem ser colocados dentro dessas embalagens e devidamente monitorados. Nós temos isso que eu comecei falando, judiação da logística. A logística do Brasil é uma das mais competentes nas operações. Eu, em momento algum, eu vi, como vi lá fora, em várias situações, os operadores logísticos participando dessas operações. Vou falar o nome de uma delas. A DHL é uma grande, e ela montou, em parceria com a McKinsey, uma grande estratégia para fazer a gestão e distribuição mundial pelas cadeias de suprimentos. Eu não vi movimentos desse tipo aqui no Brasil. Eu vi iniciativa das empresas aéreas se oferecendo, que eu acho que é uma coisa extremamente positiva, mas o chamado, e olha, ainda bem que não é uma guerra, né? É pior que isso. Mas a criação de um quartel de comando, onde você faz todas as operações centralizadas, eu desconheço a existência. A gente fala muito da logística, essa coisa de falta avião, um avião é estruturado aqui, vai para o Nordeste, aí cancela a ida para a Índia, volta e tal. Isso não é problema de logística. Isso é problema de planejamento e de coordenação.
Professor, o senhor falou que, né, nas próximas etapas deve ir entrando aí nos eixos, né, um começo, portanto tem toda essa questão do planejamento, mas falando especificamente de São Paulo, né, que fez a parceria direta com a chinesa Sinovac, o senhor acha que vai ser preciso acelerar as tratativas para a importação dos princípios ativos da Coronavac? Tem um impacto nisso, a gente pensando em outros lotes, aí pensando na importação?
Isso, aí, Cláudio, você está uma outra coisa complicada, e que precisa ser muito bem cuidada. Você vê que o Butantan está tendo problemas de receber as matérias-primas. Por quê? Porque o mundo inteiro está precisando desses materiais. E como a gente saiu muito tarde nas negociações dos fornecedores, então nós devemos ter disrupturas de fornecimento. E isso é uma coisa bastante preocupante. Acho que vai ser a segunda onda de preocupações que nós vamos ter. É, temos o canal, temos a estrutura, mas nós não temos o suprimento de matérias.
Entendido, professor. Muito obrigado aqui pela entrevista. Professor Orlando Fontes Lima Júnior, doutor em Engenharia e Transportes pela USP e professor do Departamento de Geotecnia e Transportes da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. Muito obrigado aqui por esses ensinamentos, tirando as nossas dúvidas. Muito obrigado, professor. Boa tarde.
Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde, professor. Ele que deixa, então, aí essa situação da importação, né? Mais para frente, com certeza, vamos ver esse outro lado, né, Leandro? A gente está falando aí de uma primeira leva dessas vacinas, mas ainda tem muitos desafios para os governos e para a população.
Sem dúvida alguma, governo federal também agora, todos eles envolvidos nisso. A gente espera, né, que não haja esse tipo de ruptura, né, que o professor citou agora há pouco, né, entre essas primeiras doses que já estão disponíveis, chegando aos estados, e depois para a continuidade da vacinação, afinal são milhões e milhões de pessoas à espera da imunização contra essa doença.